Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 5 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar o episódio fazendo uma correção, né, de uma bobagem que eu falei ontem. Eu disse que lá nos Estados Unidos os fones novos da Apple, os Power Beats Pro, vão custar R$250, mas é óbvio que não é isso, né? Custa em dólar lá, não custa em real. Ontem de madrugada eu até cheguei a publicar o episódio de novo, né, com uma correção lá falando que o preço era em dólar e não em real, mas ainda assim, né, pra quem baixou o episódio de ontem e escutou a informação errada, tá o dado certo aqui, são US$250 e não reais. Muito obrigado a todo mundo, né, que me falou sobre esse erro ontem no Twitter, e agora sim, vamos pras notícias de hoje. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Tesla, que anunciou, né, que está atualizando o sistema de piloto automático dos carros dela. Ela comentou que agora os carros vão começar a trocar de faixa de forma automática, né? Então, sem avisar ou pedir também a permissão para o usuário para conseguir fazer isso, no que é mais um passo da Tesla em direção a um sistema completamente autônomo dos carros dela, né, que ela vende. Agora, vale lembrar, né, que isso vem dias depois de ter sido anunciado uma falha que faz o carro, engana o carro na verdade, né, faz ele trocar de faixa lá com os adesivos colocados na pista, mas a empresa explicou que o carro só vai trocar de faixa agora de forma automática se o motorista tiver com a mão no volante para impedir, né, que possa acontecer algum acidente. E enquanto isso, aqui no Brasil, o LinkedIn divulgou o ranking deles, né, anual das empresas onde o pessoal mais tem vontade de trabalhar. Eles comentaram que o Itaú Unibanco assumiu agora, né, o primeiro lugar aí desse ranking, e depois vieram o Santander, a Móvel em terceiro lugar, o Grupo XP em quarto e o Safra em quinto. Essa lista também trouxe a IBM em oitavo lugar, a Oracle em nono, Nubank em 24º, e caso você queira ver aí esse top 25, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, a Anatel homologou o novo iPad Mini, só que na versão Wi-Fi, só por enquanto. Com isso, agora, só fica faltando homologar também o iPad Mini que tem chip de operadora, pra aí sim, né, vou começar a vender esses modelos novos por aqui, que vão custar entre R$ 3.500 e R$ 5.800, e não dólares. Bom, e agora eu vou falar sobre o Internet Archive, que anunciou a recuperação de mais de 500.000 de músicas deletadas lá por engano do MySpace, né, que comentei dia desses. O que rolou foi que o MySpace perdeu todas as músicas mandadas lá por todo mundo pro site, né, de 2003 a 2015, quando deu um ruim lá numa migração que eles estavam fazendo do servidor, e eles tinham confirmado, né, que essa perda foi total dos arquivos, não tinha backup, então tava perdido de verdade, não tinha como recuperar. Aí agora o Internet Archive comentou, né, que tinha feito um backup lá, download de músicas mandadas pelo site de 2008 a 2010, e por conta disso eles colocaram um pacote aí com esse mais de 1,5 TB de dados pro pessoal conseguir buscar e baixar se quiser, e caso você queira saber mais aí sobre isso, acessar esse pacote, claro, né, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo do Facebook, o Business Insider agora, né, deu mais um exemplo aí de por que essa empresa não presta, né? O que rolou agora foi a descoberta de que o Facebook estava pagando o jornal The Telegraph pro jornal fazendo matérias positivas aí, né, boas a respeito do Facebook, o que era uma tentativa do site de tentar recuperar um pouquinho a boa imagem que eles tinham, que definitivamente não tem mais, né? Aí, entre as matérias que o Facebook pagou pro Telegraph colocar no ar, né, tava uma que falava lá que o Facebook estava com o terrorismo sob controle, tinha conseguido impedir que coisas novas de terrorismo pintassem lá no site, mas pro azar deles, né, dois dias depois aconteceu a transmissão ao vivo feita pelo Facebook daquele ataque na mesquita de Christchurch, na Austrália. Então parece que não tá muito sob controle, né? Que feio, de novo, né? Bom, e agora o assunto é a enxurrada de anúncios que pintou ontem, né, que a Snap fez lá pro Snapchat, mas antes eu quero falar sobre a Alura, cursos online de tecnologia que tá patrocinando aqui esse episódio do Loop Matinal. A Alura oferece hoje quase 780 cursos nas áreas de mobile, programação, front-end, infraestrutura, negócios, design UX e dados e BI, e todas essas áreas ganham cursos novos aí com bastante frequência, além também, né, de receber atualizações pros cursos que já tem lá, né, pra galera conseguir fazer. Então, dentro da área de programação, por exemplo, né, eles têm cursos para quem quer aprender .NET, aprender Java, fazer também jogos com Unity, ou até quem quer fazer automações e circuitos também de Redstone no Minecraft. O mais legal é que todos esses cursos, né, para quem se inscreve para estudar com eles, ficam disponíveis lá para a pessoa estudar durante um ano, e o mais legal ainda, né, é que quem acessa o site alura.com.br/loopmatinal consegue se inscrever lá com 10% de desconto. Então, para você que está pensando em aprender alguma coisa nova, né, quer aprofundar seu conhecimento sobre o que você trabalha já, você entra no site alura.com.br/loopmatinal, dá uma espiada nos cursos, né, carreiras também que eles oferecem, e quando você resolver se inscrever lá no dos três planos que eles oferecem, pronto, você ganha 10% 10% de desconto. De novo, entra lá, alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá. Ontem a Snap fez o primeiro congresso dela, que foi voltado para parceiros, e nesse evento pintaram novidades que vão pintar tanto dentro quanto fora lá do Snapchat. Uma dessas novidades foi um recurso chamado Landmarkers, e ele serve, né, para que as principais atrações turísticas aí do mundo consigam disparar animações customizadas dentro do Snapchat, né, na câmera lá do Snapchat. Aí, num dos exemplos que a Snap mostrou no evento, né, tinha lá a Torre Eiffel, que disparava uns brilhos, uns raios, arco-íris também e tudo mais, e esse recurso tá disponível já para o pessoal conseguir, né, começar a programar esse disparo de animações a partir de ontem, na verdade. Tá lá disponível lá para programadores. Agora, uma segunda coisa, né, que ficou disponível também ontem para os desenvolvedores foi o App Stories. Na verdade, ele é um kit de desenvolvimento, né, que vai deixar outros apps conseguirem mostrar as Snap Stories que o pessoal publica lá dentro do Snapchat. E eles falaram também, né, que logo logo os Bitmojis, por exemplo, vão aparecer nas faces de relógios Fitbit, que são integrações interessantes aí para levar o Snapchat para fora da plataforma. Já uma terceira novidade que a Snap anunciou ontem foi um recurso de realidade aumentada chamado Scan, e ele pode ser usado, né, para conseguir disparar um GIF animado com um objeto lá que tem a ver com o objeto reconhecido pela câmera do aplicativo. Aí, por fim, a Snap anunciou também a plataforma Snap Games voltada para o Snapchat e mostrou o primeiro jogo dela, que é o Bitmoji Party. Ele traz diversos minigames, né, que o pessoal consegue usar lá para se desafiar, jogar entre si, mais ou menos no esquema que a Nintendo fez com Mario Party já faz uns anos, né, com os consoles dela. E caso você queira saber mais aí sobre esses jogos ou sobre tudo que a Snap anunciou, você sabe, né? Tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo do Google, eles liberaram agora o segundo beta da próxima versão do Android, que por enquanto, né, o pessoal só sabe que se chama Android Q, é um codinome, né? O nome mesmo foi revelado ainda. Uma das principais novidades que pintaram foi a chegada de notificações em bolhas, e na prática, né, elas são um jeito nativo do Android dar suporte ao que o Facebook faz já com o Messenger, que mostrar as cabeças, umas bolotas com o avatar da pessoa que mandou uma mensagem para aquele usuário. Então, a partir do Android Q, os desenvolvedores vão conseguir adotar essas bolotas aí, né, de notificações de forma nativa, e aí vai ser só o usuário tocar lá numa bolota, né, numa cabeça de avatar lá de quem mandou mensagem para ele, que ele vai rever um balão já com a mensagem que ele recebeu, e tem o teclado, consegue responder direto na notificação, é bem bacana, bem eficiente isso aí. Agora, além disso, né, o segundo beta do Android Q trouxe também expansão de suporte a celulares dobráveis e mais recursos e opções também ligadas à privacidade, mas por enquanto é isso, né? Com o passar das semanas é até possível, né, que pinte mais um beta aí do Android Q à frente da Google I/O, que começa em maio, com mais detalhes aí, bem mais detalhes, né, a respeito do Android. E a boa notícia é que a gente aqui do Loop Infinito vai pra Califórnia pra fazer a cobertura do evento. Então, o Nanette e o Will aqui do Loop Infinito vão pra lá, né, pra ver de perto, mostrar tudo de perto pra vocês que pintar lá na conferência Google I/O de 7 a 9 de maio desse ano. Então se inscreve no canal do Loop Infinito no YouTube, né, se você não tiver feito isso ainda, anota na agenda. 7 de maio tem o Keynote da Google I/O, de lá pra frente bastante vídeo sobre as novidades que eles vão apresentar. E por último, sobre o Google, eles anunciaram que o recurso lá, Smart Compose, que pintou dia desses pro Gmail, tá um pouquinho mais inteligente. Esse recurso já vinha tentando, né, adivinhar lá todo o resto da frase que a pessoa tá escrevendo conforme ela escreve, então o teclado preditivo mais inteligente, né, um pouquinho mais eficiente. E a partir de agora, o Google falou, né, que o Smart Compose também vai passar a sugerir o assunto lá, o assunto do e-mail, para colocar naquele campo com base no que tá escrito lá na mensagem. O Google explicou que essa sugestão automática do assunto do e-mail aí do Smart Compose vai chegar ligada pro padrão já para todo mundo aí nos próximos 15 dias. Eles comentaram também, né, que quem não quiser ter acesso a esse recurso pode desligar lá sem problemas, mas vai chegar ligado pro padrão. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que anunciou ontem ao longo do dia dois cortes de preços lá dos produtos dela. O primeiro deles nem tem muita relevância pra gente, né, que na Índia agora os iPhones estão um pouquinho mais baratos pra tentar vender um pouquinho mais por lá, mas o segundo corte é um pouquinho mais relevante, né, a Apple cortou o preço do HomePod, que é a caixinha inteligente que ela tem nos países, né, onde a caixinha já é vendida. Então, lá nos Estados Unidos, né, por exemplo, ele custava $350 e não reais, agora custa $300 e não reais, e nos outros países, né, onde ele também é vendido, esse corte foi proporcional, essa queda de $50. E por último, sobre a Apple, e fechando a semana, a Fast Company falou que a Intel perdeu o prazo limite que a Apple tinha colocado para ela para fornecer o chip 5G lá nos iPhones do ano que vem. O site falou que agora a Apple tá correndo, né, para conseguir dar um jeito de fazer esse chip 5G aí por conta própria, e caso não dê certo, pode ser que chips 5G nos iPhones cheguem só em 2021, não fica nem pro ano que vem. Agora, a perda de mais esse prazo aí por parte da Intel provavelmente vai prejudicar ainda mais a relação entre as duas empresas, e especialmente para a Intel, essa é uma péssima notícia, porque nesses últimos anos, né, ela está conquistando a imagem de que não consegue mais acompanhar o desenvolvimento das tecnologias que ela costumava, né, conseguir fornecer para o mercado. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje por aqui. Agora, se você tem um aplicativo, um produto, um serviço bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!